Senhor presidente, senador Paulo Paim, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Da mesma forma que outros colegas senadores fizeram na sessão de hoje, quero também fazer uma saudação especial pelos 10 anos de existência do programa Bolsa Família e elogiar a afirmação da nossa presidenta Dilma Rousseff de que o programa Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre no país. O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do governo e receberá, só neste ano de 2013, 24 bilhões de reais. É inegável o alcance social que o programa Bolsa Família obteve nessa última década, e é inegável também que o programa resulta na diminuição da pobreza. Com o investimento anual de 24 bilhões de reais, o Bolsa Família conseguiu a proeza de retirar 36 milhões de pessoas da extrema pobreza do ponto de vista da renda. Destas 36 milhões de pessoas, 22 milhões saíram com o apoio do Plano Brasil Sem Miséria. A presidenta Dilma destacou que o Bolsa Família, esse programa de transferência de renda para os mais pobres, foi capaz de varrer as políticas clientelistas centenárias do nosso país. As famílias são atendidas sem relações de dominação do Estado sobre os cidadãos. Como bem lembrou a nossa presidenta, o dinheiro usado no Bolsa Família não é esmola, e sim transferência de renda de quem paga os impostos para uma parte da população com quem o Brasil tem uma dívida histórica. E ela sintetizou muito bem o programa. Bolsa Família não é caridade, e sim uma tecnologia social de distribuição de renda e combate à desigualdade. Gostaria de citar também o ex-presidente Lula, que acertadamente afirmou que as críticas ao programa decorrem de uma visão preconceituosa de pessoas que se acham que a pobreza existe apenas por indolência, de pessoas que acham que só se é pobre por indolência. Na verdade, é preciso oferecer uma oportunidade a essas pessoas. O Bolsa Família possui três eixos principais. A transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. E as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. Esse é um programa vitorioso. Hoje, 13,8 milhões de famílias, o que corresponde a 50 milhões de pessoas, recebem o benefício mensal do Bolsa Família. Mas o programa beneficia mais pessoas além dessas famílias. O programa afeta positivamente, direta ou indiretamente, muitas outras pessoas. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, informou, por exemplo, que são muitos os impactos do programa na saúde e na educação das crianças. Mais de 5 milhões de crianças menores de 7 anos estão com a vacinação em dia. Este é justamente um dos compromissos assumidos pelas famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. Além disso, estudo publicado em maio na revista científica The Lancet afirma que o Bolsa Família contribui para reduzir a mortalidade infantil das crianças até 5 anos de idade em até 19,4%. Pelo menos foram esses índices que foram levantados entre 2004 e 2009. E que nas doenças ligadas diretamente à pobreza, a queda da mortalidade infantil foi mais acentuada ainda, 46,3% nos casos de diarreia e 58,2% por desnutrição nos municípios com alta cobertura do programa. Além disso, os compromissos de saúde do Bolsa Família fazem com que as gestantes se alimentem melhor e façam acompanhamento pré-natal. Dessa forma, ao longo de 10 anos, essas medidas diminuíram a quantidade de nascimentos prematuros e melhoraram a situação nutricional das crianças desde o nascimento. Na educação, a ministra Campelo afirmou que 15,1 milhões de crianças e adolescentes têm a frequência acompanhada mensalmente e informada a cada 2 meses ao governo para as providências devidas. Estudos também mostram que o abandono escolar entre as crianças beneficiárias do programa Bolsa Família é menor em todo o ciclo básico da educação. No ensino médio, é de 7%, enquanto a média nacional é de 10,8%. O Bolsa Família também tem um papel importante na economia do país. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, lançado neste mês, aponta que, para cada R$1 investido no programa Bolsa Família, há um estímulo ao crescimento de R$1,78, R$1,78 no Produto Interno Bruto, o nosso PIB. Ou seja, o Bolsa Família também incentiva o comércio, a indústria, a geração de empregos. São resultados como esses que devemos celebrar e ampliar. O Brasil certamente tem motivos para comemorar. E nós temos muito motivos para parabenizar o ex-presidente Lula, que foi o grande mentor, o grande construtor, o grande idealizador desse programa Bolsa Família, e a nossa presidenta Dilma, pela visão estratégica que está tendo, no sentido de não só manter o programa Bolsa Família, mas de reforçá-lo, de ampliá-lo. E nós ficamos muito felizes mesmo por saber que ao longo desses 10 anos de existência do programa Bolsa Família, nós tivemos resultados tão expressivos, tanto na elevação da condição social das famílias, porque milhões de brasileiros saíram de uma condição indigna de vida para uma condição de dignidade social. Além desse reflexo econômico, tivemos o reflexo social, o reflexo cultural. A elevação da escolaridade dessas crianças que são pertencentes às famílias beneficiárias do Bolsa Família. Portanto, esses 10 anos de existência do programa Bolsa Família tem que ser comemorado, sim, de norte a sul do Brasil, nas localidades mais isoladas, onde as dificuldades se apresentam de forma muito mais dura para as pessoas, e nessas localidades, com certeza, o programa Bolsa Família contribui imensamente para o aquecimento da economia. Nós temos municípios no interior do Acre, senador Paim, que o dia do pagamento do Bolsa Família tem todo um reflexo no comércio local, nos pequenos estabelecimentos, exatamente porque as famílias têm já o seu planejamento também de compras para a manutenção das suas necessidades, para o atendimento das suas necessidades a partir do comércio local. Então, o programa Bolsa Família tem esse aspecto. E o outro aspecto importante também é que o programa Bolsa Família, ele é voltado para o atendimento mais imediato, aquelas necessidades mais imediatas. Mas ele aponta também para uma possibilidade de superação da pobreza, na medida em que abre possibilidades para as famílias fazerem cursos preparatórios, cursos profissionalizantes, e assim muitas outras atividades vêm a partir do programa Bolsa Família. Eu posso citar o exemplo da Secretaria de Pequenos Negócios do Estado do Acre. Cada família beneficiária do programa Bolsa Família, ela é convidada a identificar uma atividade que seja própria ou que tenha algum tipo de afinidade com o seu jeito de ser e de agir. E nós temos conseguido resultados excepcionais. Pelo menos 10 mil pequenos negócios foram abertos nos últimos 3 anos no Acre a partir desse tipo de estímulo. São pessoas que aprendem, fazem curso de corte e costura, são pessoas que fazem curso de manicure, de cabeleireiro, são pessoas que fazem curso de pintor, de operador de equipamentos, de máquinas pesadas. Vários tipos de cursos são oferecidos e, a partir desses cursos, essas pessoas têm também um financiamento para a abertura do seu próprio negócio. E, dessa maneira, nós temos um grande índice de abertura de pequenas empresas, de pequenos negócios, a partir dessa instrução do governo do Estado do Acre, do governador Tião Viana e da Secretaria de Pequenos Negócios. E a gente tem também um dado muito importante, que pelo menos 70% dessas empresas abertas estão sobrevivendo, o que é um índice importante, porque o índice de fechamento de empresas no Brasil é maior que esse índice, né? Então, nós estamos dando uma resposta importante para isso. E o programa Bolsa Família é o ponto de partida para que as pessoas, atendendo a sua necessidade mais imediata, respondendo à catástrofe da fome, elas possam ter iniciativa para ir à luta, para conseguir mais. E conseguem sempre mais. Então, dessa forma, senador Paim, eu concluo a primeira etapa desse meu pronunciamento fazendo um elogio, um reconhecimento a esse grande brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente, presidente de honra hoje do Partido dos Trabalhadores, que foi o grande idealizador e que colocou em prática esse programa Bolsa Família. E também fazemos um elogio à nossa presidenta Dilma, que teve a capacidade de melhorar ainda mais o programa Bolsa Família com o Brasil Sem Miséria e conseguiu atingir um número importante também de famílias que precisam e estão superando a condição de pobreza absoluta. E a presidenta Dilma está certa e tem todo o nosso apoio ao afirmar que o programa Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família no Brasil na condição de extrema pobreza. Então, é um esforço que todos os brasileiros têm que fazer. E, independentemente do discurso da oposição, que tanto combateu o Bolsa Família e hoje se apresenta, inclusive aqui no Senado, dizendo que vai apresentar um projeto para que o programa Bolsa Família se transforme num programa de Estado e não num programa de governo, o fato é que o programa Bolsa Família tem operado um milagre na vida de milhões de brasileiros e a oposição se quis manter as suas críticas, perdeu o seu tempo, porque o povo brasileiro sabe reconhecer quem verdadeiramente trabalha para melhorar as condições de vida do nosso povo. E é por isso que o presidente Lula é tão querido, é tão amado em todos os lugares por onde ele passa, exatamente porque o povo brasileiro reconhece nele um grande brasileiro que contribuiu imensamente para melhorar a sua condição social. E agora, senador Paim, na segunda etapa desse meu pronunciamento, eu gostaria de fazer um registro do que foi a nossa agenda, que foi intensa. Eu não estive aqui na segunda-feira, não pude usar o plenário fazendo companhia a Vossa Excelência, e nem na terça, mas terça foi por conta da competitividade aqui, que estava muito elevada, e para conseguir um horário para falar aqui, teríamos que ir até meia-noite. Mas hoje eu estou conseguindo fazer um pronunciamento aqui, antes de Vossa Excelência, e informo com muita alegria que participei na última sexta-feira em Rio Branco do encerramento da oficina Sebrae para os comerciantes do futuro Shopping Popular. Essa oficina foi uma organização que envolveu a Prefeitura de Rio Branco, o Sindicato dos Camelôs, que congrega e organiza todos os comerciantes que vão ter os seus boxes dentro do Shopping Popular, com o apoio do Sebrae, que realizou a oficina, que foi de segunda a sexta-feira. Eu participei do ato de conclusão dessa oficina com pelo menos 300 comerciantes. E foi emocionante ver o quanto essas pessoas se envolveram, o quanto essas pessoas se confraternizaram e o quanto essas pessoas demonstraram que estão dispostas a se aperfeiçoarem para oferecer um bom serviço quando estiver em funcionamento o Shopping Popular, que vai atender e que vai abrigar todos esses comerciantes. Então, eu quero aqui fazer um reconhecimento ao prefeito Marcos Alexandre, quero fazer um reconhecimento a toda a equipe do Sebrae, a equipe de monitores do Sebrae, que fez um trabalho prestimoso, e quero cumprimentar o presidente do Sindicato dos Camelôs, que é uma pessoa muito delicada e muito dedicada, está sempre muito otimista, procurando os melhores caminhos, que é o companheiro Juruna. Essa pessoa é completamente abnegada, que tem demonstrado um espírito de liderança fantástica ali no meio daqueles comerciantes, e organizando e convencendo a todos de que é preciso se aperfeiçoar, buscar novos conhecimentos na arte do comércio, exatamente para poder sobreviver em época de grande competitividade. O Shopping Popular é um esforço do prefeito Marcos Alexandre, que contou com o apoio pleno do senador Jorge Viana e do meu apoio aqui também. A gente andou juntos aqui pelo Ministério do Turismo, e certamente vai ser um espaço que vai orgulhar muito a cidade e os moradores de Rio Branco, porque quando tiver em funcionamento, o Shopping Popular será mais um ponto de visitação da nossa já bonita cidade de Rio Branco. Eu tenho certeza que, feita a licitação, contratada a obra, nos próximos 18, 20 meses, a gente vai ter a possibilidade de estar inaugurando o Shopping Popular. E gostaria também de fazer referência, assim como fez o senador Jorge Viana, que esteve lá junto aos índios Yawanawá, participando do Festival Yawa, eu gostaria de dizer que estive no município de Senador Guiomar, onde participei de um café da manhã na casa da ex-deputada Dinha e seu esposo Maresia. Eles tiveram a delicadeza de reunir um grande número de amigos, de pessoas ligadas aos partidos políticos da Frente Popular, e me ofereceram um café da manhã muito farto e harmonioso com aquelas pessoas, onde a gente pôde conversar demoradamente sobre política, conversar sobre projetos para senador Guiomar e, ao mesmo tempo, trocar algumas ideias sobre o futuro. Então, foi um gesto de grande delicadeza da família do Maresia e sua esposa Dinha, e eu quero agradecer aqui imensamente a todos que puderem participar desse ato, e também agradecer particularmente aos nossos anfitriões, o Maresia e a Dinha, e dizer que estaremos juntos fazendo muitas outras caminhadas daqui para frente. E gostaria, senhor presidente, para concluir esse meu pronunciamento, de relatar também que eu tive a oportunidade, na última segunda-feira, juntamente com a senadora Vanessa Graziottin e o senador Halpe, e os deputados Fernando Ferro, Luciano Castro e a deputada Marinha Raupe, é de participar de uma visita de reconhecimento à plataforma P54 da Petrobras, onde conhecemos as operações de exploração de óleo e gás daquela unidade ancorada em águas profundas. A plataforma P54 da Petrobras tem capacidade diária para processar 180 mil barris de petróleo e comprimir 6 milhões de metros cúbicos de gás. A unidade P54 pertence ao campo de Roncador, localizado a cerca de 125 quilômetros do litoral norte do estado do Rio de Janeiro e está ancorada em profundidade de 1.200 metros. A plataforma tem, no total, 19 poços a ela ligados, sendo 13 produtores e 6 injetores de água, e tem capacidade de armazenar entre 1 milhão e 500 a 1 milhão e 800, 1 milhão e 800 mil barris de petróleo, de óleo. Faço esse registro, senhor presidente, porque considero importante o processo de conhecimento da estrutura física e do investimento em infraestrutura que está sendo realizado pelo governo e também porque estamos, nas últimas semanas, exatamente em meio a vários debates envolvendo a Petrobras. Tivemos o leilão do Campo de Libra e agora o anúncio de que o Conselho de Administração da Estatal estuda uma nova metodologia de reajuste de preços para a gasolina e o diesel. O leilão de Libra, o primeiro leilão do pré-sal, na semana passada, foi bem sucedido. E a intenção do governo é manter o modelo de partilha nos próximos leilões de petróleo na camada do pré-sal. O leilão foi vencido pelo consórcio liderado pela Petrobras, com 40% de participação, e integrado também, senador Paim, gostaria de pedir um pouco mais de tempo só para poder concluir. Preciso hoje da generosidade de Vossa Excelência.
Como sempre teve.
O leilão foi vencido pelo consórcio liderado pela Petrobras, com 40% de participação, integrado ainda pelas empresas privadas Shell e pela francesa Total, que ficaram com participação de 20% cada uma, além de duas estatais chinesas, a CNPC e a CNOOC, cada uma com 10% no consórcio. Concordamos com a presidenta Dilma no que diz respeito a esse modelo de partilha. E ela tem uma avaliação de que esse modelo foi bem sucedido, porque garante um equilíbrio justo entre os interesses do Estado brasileiro e os interesses da Petrobras e os interesses das empresas estrangeiras que entraram como parceiras e decidiram investir na exploração dos campos de petróleo no Brasil. As empresas do consórcio vencedor reúnem experiência, tecnologia e recursos necessários para permitir que o Brasil possa explorar com mais rapidez e eficiência os recursos do pré-sal. Em relação à Petrobras, os investimentos no campo de Libra serão financiados pelo aumento da produção de petróleo da estatal até 2017. E antes disso, o campo estará em fase exploratória. E a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, recentemente considerada a 8ª executiva mais admirada do Brasil, destacou que as expectativas para a economia brasileira em 2014 são positivas, com início de novas unidades de produção e descobertas relevantes, o que significa mais investimentos no país, mais emprego e mais renda. Não podemos olhar para a Petrobras com uma visão curta. Temos confiança na estratégia do governo para as políticas de petróleo e gás e não temos dúvida de que 2014 será um ano promissor para o país e para o plano de negócios da nossa empresa Petrobras, que é orgulho de todos os brasileiros. E gostaria, senador Paulo Paim, de dizer que essa referência que faço à Petrobras tem tudo a ver com o esforço que temos desenvolvido no Estado do Acre, um esforço que foi iniciado pelo então senador Tião Viana e que conseguiu os recursos necessários para a realização de todos os estudos. Foram investidos pelo menos 55 milhões em estudos nos últimos 6, 8 anos no Acre. E hoje nós temos a alegria de poder anunciar ao Brasil que nos dias 28 e 29 estarão sendo leiloados 9 blocos para exploração de petróleo e gás na bacia de Madre de Deus, no Acre. Na bacia do Acre. São pelo menos 19 mil quilômetros quadrados de extensão que abrigam esses 9 blocos. E eu tenho certeza, com a disposição da Petrobras de participar desse leilão e de outras empresas que vão também estar disputando esses blocos, teremos a oportunidade de uma exploração racional, ambientalmente correta e que certamente vai trazer grandes dividendos econômicos para aquela região, que é uma região muito importante do estado do Acre, a região do Vale do Juruá. E eu tenho certeza que com essa exploração de petróleo e gás, ela vai ter um salto econômico significativo. E eu tenho certeza que a Petrobras, com a experiência, com a expertise que ela tem, tanto na exploração em águas profundas, quanto na exploração de petróleo em terra, ela vai poder levar essa sua experiência participando dessa licitação desses blocos na 12ª rodada de licitações da ANP, que acontece nos dias 28 e 29 de novembro. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma licitação bem-sucedida e, se Deus quiser, vamos iniciar uma nova etapa também para a economia do Vale do Juruá a partir da exploração desses blocos que serão postos à venda para exploração a partir do dia 28 e 29. Então, essa é a nossa esperança, estamos muito otimistas com esse leilão que vai acontecer. E encerro, senhor presidente, essas minhas palavras, pedindo a Vossa Excelência a gentileza de pedir a publicação na íntegra desses pronunciamentos, que são registros importantes para a sessão de hoje no nosso pronunciamento. Muito obrigado.